Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez. E hoje as vozes da vez são o Sr. Paulo Celebroni e Dona Celina Celebroni. Estamos falando aí sobre pais e filhos. E fechamos aí o nosso primeiro bloco com o nosso querido Legião Urbana, fazendo a gente pensar tanto, né, essa relação aí, né, que meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito, né, e é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Eu acho que é isso, né, gente, que diz dessa urgência de amar agora, porque o tempo é breve, né? A vida vai ensinando. Se tem um ônus em viver muito, em envelhecer, é ir perdendo as pessoas que a gente ama, né? E vendo, indo na fila, né? Vai um, depois vai outro. E como você diz, né, pai? Que medo de perder. É, então, às vezes, pelo medo de perder, a gente até esquece de curtir, de viver, né? De aproveitar esses bons momentos com o outro, como aqui agora, né? Eu com essa oportunidade desse programa, né? Como que eu ia perder a chance, né, de estar nesse momento tão gostoso entre a gente aqui nessa conversa? Então, são meus filhos que tomam conta de mim, diz o Legião Urbana. Então, nós falávamos sobre esse tomar conta, sobre esse orgulho, essa vaidade de tipo assim, como assim ela quer dirigir o carro para São Paulo na estrada quando eu fiz isso tantos anos? Como assim, seu Paulo? Como que é? Como é que você se sente quando eu te digo, pai, deixa que eu dirijo? Como que é esses filhos quererem pegar agora a direção, o cuidado, a proteção? Já que vocês falam que é por amor, que isso é feito, que isso é gostoso. De verdade é gostoso?
Deixa que eu dirijo é uma boa frase, né?
Sim.
É, deixa que eu dirijo, quer dizer, deixa comigo, deixa que eu guio. E esse guiar tem um sentido muito maior do que guiar um carro. Dirigir um carro. Deixa que eu guio. Então, quero guiar a tua vida, quero guiar isso aqui e tal. É, mas eu sei que eu estou, ou eu acho, que eu estou perfeitamente habilitado a guiar. E como eu, durante décadas e décadas, ainda continuo com aquela sensação que eu te ensinei, e quero achar que eu devo continuar a ensinar. Mas está dirigindo bem. Às vezes facilita um pouco, né?
Isso faz até lembrar de que na maior, assim, uma grande fase da vida está o pai dirigindo, a mãe ao lado e os filhos no banco de trás. Aí o tempo passa tão rápido que de repente você se surpreende, você no banco de trás e teu filho no banco da frente.
Ai, mãe, que coisa linda.
Então isso é uma coisa que aí na hora você para e fala, como passou rápido, como passou rápido. E todos nós vamos passar por isso, por essa fase.
Que linda essa cena. Linda, mãe. Você vai me... Eu vou até escrever um artigo sobre isso que você falou e vou achar uma fotinho, tá? Dos pais no banco de trás, os filhos no banco da frente, dirigindo.
Que saudade que a gente lembra os filhos brigando no banco de trás porque querem dormir. Aí os dois... Então são lembranças, assim, gostosíssimas.
Mãe, fala, olha o fulano. Pai, olha o ciclano.
Regina... Mãe, olha o Renato, está esticado aqui. Olha o Renato. A Regina, Regina espaçosa, aqui.
Sempre espaçosa, gente.
Então, mais gostoso ainda é o seguinte. Os filhos, até uma certa idade, você sai, eles vão lá atrás, obrigam, brincam, dormem, cantam, ribam e tal. Eles estão no banco de trás. Aí você chega na hora do almoço e fala assim, vamos almoçar e vamos lá no Galeto.
Que delícia, gente, um restaurante delicioso de São Paulo.
Todo mundo vai, e todo mundo vai, feliz, ninguém reclama. O Renato até criancinha pedia as coisas que ele gostava.
O que, que ele gostava, pai?
Ele comer, bebê. Mas aí tá, aí a gente vai, come, bebe, tal. Tem os filhos que com o tempo vai pedindo coisas que ele acaba não comendo. Mas isso é com o tempo, enquanto eles vão junto, tudo bem. Mas chega um momento em que vamos almoçar, então vamos no Galeto. Aí lá atrás começa, não, não, vamos no Arqueiro Holandês.
Ah, nossa, não, que saudosismo. Recreio holandês num restaurante holandês, gente, de São Paulo, que tinha repolho roxo com pato.
É,
e balanço, que eu adorava ficar no balanço.
Canja, aquela canja fantástica.
Canja, fantástica.
Mas daí, eles começam o quê? É uma autonomia que eles começam a assumir.
Né?
Desse dia em diante, você já manda menos. E daí pra diante vai.
E como, pai, como é que é? Porque você fala assim, ó. Eu dirijo muito bem. Claro, você acha que eu aprendi a dirigir com quem? Com o cara da autoescola? É vendo que a gente aprende os principais modelos da vida, né? Inclusive, assim, farol amarelo, quer aproveitar e passar rápido. Sempre com pressa, sempre correndo, sempre atrasada.
Você também faz isso?
Né? Então, gente, quando diz que a gente aprende com os modelos, né? É, eu lembro de uma querida, né, ex-aluna aí que... falava assim pra mim, na verdade o atrasado é sempre um otimista, né? Que sempre chega, é sempre, ele sai atrasado, ele é um grande otimista, né? Minha querida amiga aí, Maria Rafaela, que falava isso. Então assim, pai, quando você diz, né, eu aprendi com você, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, como canta nossa querida Elis. Mas o discípulo supera o mestre, né? Então...
pra isso nós criamos.
Né, pai? Então, você ensinou tão bem a dirigir que pode sentar lá atrás, né, mãe? No banco de trás. Afinal, a gente não senta no banco, no carona de qualquer um que a gente não confie. Quer dizer, a obra foi bem feita.
E um parêntese, os nossos filhos dirigem muito bem. E agora, a neta também dirige, que é uma maravilha. Então, somos privilegiados.
Gente, nem são coruja, né? Essa babação aí, que bacana, né? Então, eu acho assim, esse programa está sendo muito especial, né? Para mim está sendo muito especial, porque se tem algo que a gente propaga na teoria, que é a transgeracionalidade. O que é transgeracionalidade e o que é a generatividade? Essa transmissão. Se eu aprendi algo, eu vou transmitir para o meu filho, bom e ruim, gente. Porque se tem um ônus aí que vocês estão pagando as contas, e tenho certeza que estão, com notas promissórias às vezes bem caras, cheias de juros, até os erros que vocês cometeram, é que vocês podem transmitir agora para os netos, né, pai? Meu pai foi passar o feriado agora em Florianópolis, meu filho mora lá, estuda lá. Foi lá, pegou um ônibus, chegou lá sexta-feira, pegou um ônibus, porque a gente não gosta muito que vá na estrada sozinho. Chegou lá e foram cozinhar juntos na cozinha, na República onde meu filho mora, e foi no Mercadão comprar peixe, foi cozinhar, os dois mandando fotos. Quer dizer, esse encontro aí de transmissão de receitas, de modos de cozinhar. E até, né, pai, eu acho que essa transmissão, pai, que eu queria que você conversasse um pouco com a gente agora, da tua vida profissional, né? Você foi um grande homem no mundo corporativo, gente. Paulo Celebroni é um administrador de empresas, com pós-graduação em marketing, ESPM em São Paulo, uma grande escola de propaganda. Meu pai teve o privilégio aí de criar o Dia do Encanador. Ele chegou a dirigir multinacional. Um cara com uma grande experiência, né? Gerente de vendas, que foi uma grande... a função na vida dele. Pai, prêmio Caboré. Conta pra gente um pouco do Paulo Celebroni, homem, business, mundo corporativo. Fez uma careta aí quando eu falei de dirigir. A Caipira Sil, lá dos bancos Recaro. O que você fez lá? O que você fez na Lastre, que hoje é a Tilibra, né? Conta pra gente a Insepa hoje, que era Fravi. Pai, conta pros nossos ouvintes um pouco desse homem. Esse homem aí profissional, hoje aposentado, mas que não tá nos aposentos, gente, que tá aí na cena.
Vamos resumir. Dizem que Juscelino Kubitschek ia fazer 50 anos em 5, né? O mandato dele. Realizar 50 anos em 5. Eu tenho que realizar aqui 50 e tanto. Porque, na verdade, eu trabalho desde que? De trabalhar mesmo, mas de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, desde 9, 10 anos de idade.
Uau!
Alguma coisinha, assim, e ajudar...
Trabalho de criança, não pode.
Trabalho de criança.
Hoje não
pode. Pois é, não sei se é tão bom assim que não pode, não sei se é...
Mas podia, que bom, pai. Então você foi trabalhar com 9, 10 anos.
Não, eu ia ajudar.
Ó, Giuseppe, escute aí.
Menino de armazém. Menino da venda ia ajudar, assim, aquele vendia arroz, feijão.
Secos e molhados.
De concha, secos e molhados. Mas ajudava o feijão. Era bom, mas então, menino office boy, tipo, que antes dos 14 anos. E.
Vai lá!
Fui para a área comercial, bem jovem, fui vendedor, fui supervisor de vendas, fui gerente comercial, fui diretor comercial. Atuei em várias empresas, mas numa época em que se arrumava um emprego com facilidade, e a família lembra, até menciona sempre, eu estava sempre com o Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal.
Eu lembro.
Que era cheio de anúncios, e a gente mandava o currículo pelo correio, esperava chamar e tal. Eu não gostava, interessante, eu não pedia e não gostava de apresentação.
Como assim?
Eu não pedia para um amigo, me apresenta lá, me arruma um emprego.
Ah, network.
Para mim era anátema, me arruma um emprego. Então, não, eu queria mandar o currículo, ser chamado, ir na entrevista e estraçalhar. E não era tão bom assim, não. Agora, olho que eu fui, enfim, numa linha mediana e tal, e tive realizações. De abrir mercados, de trabalhar esse Brasil aí, de colocar um produto que era um produto importado, metal sanitário, entrar no mercado.
Uau, que ano isso, pai?
Isso aí foi 70 e pouco.
Eu tinha, era pequenininha?
70
e... Nasci em 69?
Em 70 e 80.
Tá.
Eu posso até situar.
Sim.
E daí o produto tinha dificuldade de entrar no mercado, porque foi lançado por um preço muito baixo no mercado, e daí achavam que a qualidade também não estava à altura, e tal.
Desconfiavam da qualidade do produto porque entrou com preço muito baixo no Brasil?
Exato.
E por que vocês conseguiram entrar com preço baixo?
Isso era outra gestão.
Ok.
Quando mudou, que eu assumi, enfim, nós encontramos um caminho de lidar com os instaladores hidráulicos, que eram os donos de pequenas empresas... encanadores, né, instaladores de hidráulicos. E daí surgiu a ideia, levamos para visitar a fábrica na Argentina. Hoje essa fábrica está no Brasil associada a uma outra, que é a Docol.
Uau!
A FV Argentina associou-se a Docol e hoje produz esse, o que está aí no mercado. Então nós criamos um encanador. Surgiu a ideia, aqui dos jantares com os instaladores hidráulicos, né? As cantinas de São Paulo.
Cantinas? As horríveis cantinas italianas de São Paulo, que a gente detesta,
muito,
né, gente?
Cabrito,
muito cabrito, muito brócolis, muita coradas.
Nossa, mãe do céu. Então, e entre as garfadas, olha, todo mundo tem o dia do aviador, tem o dia da secretária, tem o dia. Mas o encanador não tem. Aí um deles falou, é mesmo, fulano de tal, falou o nome. Falava nisso, mas ele faleceu. Então, olha, vamos fazer uma homenagem. Tal. E daí nos ligamos com uma empresa que era de São Paulo, infelizmente não existe mais. Era de um amigo chamado Artuzzi. E FV e Artuzzi criaram o dia do encanador.
Uau!
E nesse dia, quando a Tigre descobriu, e eu estou fazendo confidência.
Meu Deus, eu estou só vendo aí os bafões, fazendo... pai. Não vai dar problema para nós, não?
Eu estou fazendo em confidência.
As inconfidências de Paulo Celebroni.
O diretor da Tigre quis participar da coisa, tal, tal, e nós concedemos. E eles levaram na banda de música da Tigre, distribuíram um canecão.
Eu tenho esse canetão, você tem esse canecão até hoje.
Então isso foi o dia do encanador. Mas disso, outras coisas, como o Prêmio Caburé, foi através da agência de publicidade, não foi que eu criei. Mas eu dirigi a agência que criou campanhas e ganhamos o Prêmio Caburé, que premiava o uso de valores da cultura brasileira na publicidade.
Como assim? Gente, é assim como assim nada. Nós vamos começar o terceiro bloco. Paulo Celebroni, que delícia te escutar. Que delícia, pai. Que delícia. Que orgulho de ser sua filha, né? Como diz o Giuseppe, meu filho, cada vez que ele escuta o programa. Mãe, que orgulho de ser seu filho, né? Como você é espontânea. Estamos aqui tentando, gente, né, ter uma voz aí que vale a pena. Paulo contando pra gente, então, dessa sua trajetória no mundo corporativo. E nós vamos terminar aqui o segundo bloco e vamos iniciar o terceiro bloco com você contando pra gente um pouco mais dessas suas experiências aí. Desse povo que entrou pelo cano, os encanadores. Então, fica aí com a gente que já voltamos no terceiro bloco, gente. Até já.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.